Ok, essa semana nós lemos Parsha Zisroi. No Parsha Zisroi nós temos a mitzvah Shatitro, que aqui nós temos a mitzvah do Shabbat. Um dos 10 mandamentos, nós temos aqui a mitzvah do Shabbat. No dia de Shabbat é proibido a pessoa fazer melocha, fazer trabalho, lotasu kol melacha, proibido fazer todo tipo de trabalho. O que é trabalho? Nossos chachamim, eles explicaram quais são os trabalhos. Mas normalmente todas as proibições que nós temos no dia de Shabbat, elas só acontecem no que diz respeito a um maise, a uma ase, a ação. Não existe uma proibição na Torá na pessoa fazer um trabalho através da fala, com certas exceções, e muito menos através do pensamento. No entanto, existe uma proibição de ordem rabínica, Midrabanan, da pessoa fazer trabalho com a fala. Quer dizer, falar no Shabbat aquilo que ele costuma falar dia de semana. Você te aprende do profeta Ishayahu, que ele fala no Pasuk, Vedaber davar, que a pessoa Shelo yeh diburcha b'Shabbat, que diburcha b'chol. Que a fala da pessoa no Shabbat não pode ser igual a fala dele durante a semana. E além disso, está escrito claramente no Yerushalmi, baseado naquilo que está escrito no Pasuk da Sereta de Brot, Shabbat Lashem Elokecha, que Shabbat vai ser para Hashem. Ele fala no Yerushalmi que a gente tem que descansar igual Hashem descansou. O que Hashem descansou? Está escrito que seis dias Hashem fez o céu e a terra. E no sétimo dia ele descansou. Como ele fez o céu e a terra? Foi através de Bura, através da fala. Assim também, nós devemos também no Shabbat descansar de Ma'amar, da fala. No Shabbat tem coisas que a pessoa não pode falar no Shabbat, como ele fala de dia de semana. Então isso aqui, na verdade, isso nossos Chachamim falaram, isso é uma proibição de ordem rabínica. Ou seja, nossos Chachamim, eles proibiram no Shabbat que a pessoa fale coisas que são inadequadas para o dia de Shabbat. E tudo que está ligado com trabalho, a pessoa não pode fazer esse tipo de falar sobre isso no Shabbat. E é baseado, isso é uma smachta, baseado apenas no Pasuk, não é uma, não está escrito no Pasuk, mas se baseado apenas no dito de Pasuk, que está escrito Shabbat Lashem Elokecha, que é Shabbat para Hashem, que tem que descansar igual Hashem descansou. Da mesma forma que Hashem descansou na fala, assim também a gente tem que descansar na fala. Então, da mesma forma que o homem tem a obrigação de descansar seis dias, porque a pessoa tem que descansar no Shabbat e fazer trabalho, fazer melachá, porque está escrito Sheishet Yamim, que seis dias Hashem fez trabalho, no sétimo ele descansou. Então, assim também tem que se comparar com Hashem e também não descansar na fala. A pessoa no Shabbat não pode falar coisas que ele não deve falar, que ele costuma falar dia de semana, sobre assuntos de trabalho dia de semana. E depois, isso está escrito em Yerushalmi. Em seguida, Yerushalmi conta para nós uma história. Que tinha uma vez um certo Hassid, que ele saiu para passear no vinhedo dele, no dia de Shabbat. E ele viu lá que tinha na cerca do vinhedo dele, tinha um rombo, tinha um lugar que estava quebrado. Então ele pensou, Motzei Shabbat, eu vou passar aqui e eu vou consertar aqui essa cerca. Então ele falou depois, já que eu pensei em consertar essa cerca no dia de Shabbat, eu nunca mais vou consertar aquela cerca, que eu pensei em fazer isso aqui no dia de Shabbat. Então, mesmo que o trabalho, que ele só pensou, ele não falou nada, mas por ele ter pensado, ele decidiu que nunca mais vai fazer isso no Shabbat. Ou seja, que apesar que pela Halakha a pessoa tem que descansar apenas no ato, Midrabanan também, descansar na fala, mas um Hassid, ele tem que tomar cuidado que mesmo no pensamento em Shabbat, ele não pode pensar coisas que estão ligadas com o dia de semana. Então, essa história é trazida no Yerushalmi, depois que ele fala sobre o Pasuk Shabbat Lashem, que a pessoa tem que descansar igual a Hashem, que a pessoa tem que descansar também com relação à fala. Então, aqui a gente entende que, conforme o comportamento hassídico, não basta apenas descansar na fala, tem que descansar também no pensamento. Por quê? Porque apesar que Deus criou o mundo, por que ele tem que descansar igual a Hashem na fala? Porque Hashem criou o mundo com a fala. Mas, na verdade, Hassidut explica que Hashem criou o mundo em duas formas. Existem o que é chamado alma de escássia, o mundo da ocultação, os mundos ocultos. Esses mundos ocultos Hashem criou com o pensamento. E alma descassa, e alma desgalha, os mundos revelados, Hashem criou com a fala. Quer dizer, o pensamento de Hashem também criou o mundo. Então, já que no pensamento de Hashem também criou o mundo, a gente tem que descansar igual com Hashem. Da mesma forma que Hashem descansou, não somente na fala, mas ele descansou também, no pensamento. Então, também um Hassid, ele não descansa apenas na fala, ele descansa também no pensamento. Então ele pergunta aqui, o Rebbe, já que todo o assunto do descanso do Shabbat, que todo a fala, o ato, a fala e o pensamento tem que ser igual que Hashem descansou, então por que que nós dividimos essa proibição em três fases? Fazer um trabalho na prática é proibido da Torá. Falar uma coisa é proibido no Shabbat, é proibido apenas Midrabanan. Pensar é proibido apenas Midat Hassidut. Se é proibido fazer igual a Hashem, por que que tem essa diferença? Então, na verdade, o Tzemach Tzedek, ele explica isso aqui no Ora Torá, a diferença entre descansar do trabalho e descansar da fala. Ele falou o seguinte: quando Hashem descansou de falar, na verdade, para Hashem falar é igual uma ação. Hashem falar é diferente do que nós falamos, é igual uma ação. Quando o homem fala, da fala do homem, ele não consegue criar nada. Mas Hashem, ele consegue criar coisas através da fala dele. Então, por isso que Hashem descansou com a fala, que para Hashem a fala é a ação. Então, por isso, não tem motivo para proibir para um homem fazer um trabalho através da fala, porque o homem não consegue criar nada com a fala. Mas, mesmo assim, Midrabanan, na verdade, Midivrei Kabbalah, baseado nas palavras do profeta, que está escrito da Berdavar, que entende que já que Hashem descansou desses 10 mamarot, então assim também a pessoa deve descansar também desses 10 mamarot. Liga isso aqui. Então, a princípio, então, não dá para entender, já que pela Torá nós não temos a proibição de fazer esse descanso, porque realmente na pela Torá nós não temos, a nossa fala não faz nada, por que que Chachamim eles vieram e proibiram fazer um descanso através da fala, se na verdade se pela Torá não tem essa proibição? Então, na verdade, quem traz também, nós falamos agora de Yerushalmi, nós trouxemos o Tzemach Tzedek, aonde está escrito também, em que lugar está escrito claramente a proibição, que a pessoa no Shabbat tem que tomar cuidado no que falar, de Vorem Beterim, coisas em vãos. Isso está escrito no final do Tânia. O Tânia termina com essas palavras. No Tânia ele termina dizendo o seguinte, que a pessoa, último Pereg do Tânia, do Kuntrazachman, ele fala o seguinte, que a pessoa tem que tomar muito cuidado para não conversar no Shabbat nenhuma conversa em vão. Porque em todas as mitzvot, fala o Terebe, tem a parte íntima, primios, e tem chitzonis, e tem a parte exterior. Então, o exterior do Shabbat é isso que a pessoa é proibido fazer trabalhos na prática, o exterior, a parte que está ligada com o mundo, é proibido fazer trabalho no massa, na ação. Da mesma forma que Hashem descansou e não criou chamar embora. Mas primios a Shabbat, o íntimo do Shabbat, é a Kavaná na Tfilá do Shabbat, e no estudo da Torá, que tem que se ligar com Hashem. Esse é o assunto de Zachor, se ligar com Hashem através da Tfilá, da Kavaná da Tfilá. Essa é a forma de cumprir o íntimo do Shabbat no nível de Zachor. Mas, nós temos, na Sefer de Brot, está escrito na nossa Parsha Zachor, e está escrito em Parsha Vaeschanan, Shamor. Zachor e Shamor bedigur echad. Então, o que quer dizer Zachor e Shamor? Zachor é as mitzvot tase, as mitzvot positivas. Shamor é a mitzvot lot tase, as proibições. Então, da mesma forma, no Shabbos nós temos, na parte exterior, no Shabbos, nós temos a parte Zachor, quer dizer fazer kiddush, fazer as missas ligadas com Shabbos, e Shamor é a proibição de fazer trabalho. Assim também, intimamente, nós temos no Shamor, é proibido falar coisas em vãos, que já é ligado com o trabalho espiritual, e Zachor é a Kavana Natfila. Então isso ele fala, que Zachor é a Kavana Natfila, como está escrito no Shabbat, Lashem Elokecha, e Shamor, Miprimius, quer dizer, a pessoa tem que tomar cuidado e não falar palavras que, do Asará Mamarot, que, igual que Hashem não falou as palavras nos 10 Mamarot, que ele criou o mundo. Claro, pergunta que o Rebbe faz aqui, por que que o Alter Rebbe precisa antes antecipar e falar o assunto de Zachor? Nós estamos aqui, o Alter Rebbe está ensinando para nós que é proibido a pessoa no Shabbos ele falar palavras em vão. Não devia apenas dizer o assunto de Shamor, que ele começa e antecipa o assunto de Zachor. E mais ainda, o Alter Rebbe ele fala que da mesma forma que Hashem descansou dos 10 amarotes, que ele criou o céu e a terra. Que ele precisa dizer que ele criou o céu e a terra? A gente sabe que Hashem criou o céu e a terra com 10 amarotes. O que quer dizer que ele fala que a pessoa tem que tomar cuidado para não falar palavras materiais, como que Hashem descansou e criar o céu e a terra materiais. O que Alter Rebbe quis dizer com tudo isso aqui? Então aqui o Rebbe fala o seguinte: a pessoa na alma dele tem três forças: Machshava, Diburu Maisa, pensamento, fala e ação. Pensamento, existem essas três forças que o homem tem, eles trabalham de três formas diferentes. A ação trabalha com o mundo exterior dele. Com a ação, a pessoa interage com o mundo que está em volta dele. Pensamento e fala, a pessoa não trabalha com o mundo. Somente ele revela aquilo que está dentro dele. Através da fala, a pessoa revela para as pessoas que ele estava pensando, que ele estava no pensamento dele. E através do pensamento, ele revela para si. Quer dizer, na verdade, a fala e a ação, a pensamento e fala, a ação estão divididos em dois. Pensamento e fala está ligado com a pessoa própria, e a ação está ligada com o mundo que está cercando a pessoa. Mas o Rebbe fala que, na verdade, da mesma forma que tem essa, separação, está escrito que Hashem criou o mundo com a letra rei. Por que, que é a letra rei? Porque rei são três traços: Machshavá, Dibur e Maaseh. Só que entre o pensamento e a fala está ligado, e a ação está separado, que no final a letrinha da letra rei tem uma espécie de um espaço, que a ação está ligada com o mundo, e pensamento e fala está ligado com a própria pessoa. Mas o Rebbe fala que, na verdade, podemos dividir em outra forma: pensamento de um lado, fala e ação de outro lado. Que o pensamento não tem nada a ver com o mundo, mas com a fala, às vezes a pessoa consegue mexer com o mundo. A gente vai ver adiante. Há, por exemplo, um rei, que ele dá uma ordem com a fala dele. Então, com a fala, ele consegue fazer muita coisa. E tem outras coisas que nós podemos falar com a fala, fazer uma diferença no mundo. Mesmo na proibição de Shabbos, nós encontramos isso aqui. A pessoa não pode dirigir um animal dele através da fala. Quer dizer, a fala pode sim realmente mexer com o mundo. Diferente do pensamento, que ele não tem nada a ver com o mundo, ele é separado totalmente. Então aqui nós temos duas formas de dividir: pensamento e fala de um lado, que está ligado somente com a pessoa, e a ação, como ele interage com o mundo. Ou por outro lado, ele vai dizer que não, a fala também interage de certa forma com o mundo. Então tem duas formas de diferenciar essas forças do homem. E nós encontramos na Gemara uma diferença realmente disso aqui. A Gemara fala: nós temos uma proibição que a pessoa não pode, quando a pessoa trabalha no campo com animal, vamos dizer, a pessoa está debulhando o campo dele, colocou cheio de trigo no chão e está lá uma vaca pisoteando para separar a casca do trigo. Então a Torá proibiu, a pessoa não pode tampar a boca da vaca para não comer do trigo. Isso é uma proibição na Torá. No momento que a vaca está trabalhando com trigo, existe a proibição midoraisa de hasimá. A pessoa não pode tampar a boca da vaca para ela comer, para ela não comer do trigo. Tem que deixar a vaca comer. Se a pessoa tampou a boca da vaca, então ele transmite uma proibição e ele é chayav malchus, ele recebe chicotada se ele fizer isso aqui. E agora nós temos uma discussão na Gemara. Vamos dizer que a pessoa foi lá trabalhar com a vaca no campo, e a vaca não estava com a boca coberta, mas toda vez que a vaca ia baixar para comer, o homem dava um grito com a vaca: para com isso! Aí a vaca levanta a cabeça. Então a vaca não está com a boca fechada, mas com a voz dele, ele causa que a vaca não vai comer. Será que ele transgride essa proibição? Não. Então aqui nós temos uma discussão de Rabbi Yochanan e Reish Lakish. Rabbi Yochanan fala que a pessoa que fez isso aqui, ele recebe chicotadas, porque a voz dele causou que a vaca não vai comer. Então quem tiver que a fala pode causar uma ação. Reish Lakish fala que é potro, que é com a voz, né, chamado maiser. Lá, chamado maiser, uma ação que não tem ato, a pessoa, ele é potro. Então aqui nós vemos que a pessoa está sendo castigado também pela fala, não somente pela ação. Quer dizer, a pessoa pode transgredir, apesar que nós temos uma regra, que lav, shein boi mais, uma proibição, que não tem ação, a pessoa não recebe chicotadas. Aqui nós estamos vendo um exemplo de uma ação, de um ato, de uma fala, que não está ligado com a ação, só uma fala, a pessoa sim recebe chicotadas, conforme a ideia de Rabbi Yochanan. Então está escrito claramente. Agora pergunta: como que Rabbi Yochanan responde para que falou Reish Lakish que a voz da pessoa não é considerada um ato? Rabbi Yochanan, ele fala: aqui maspiv have maisa, isso que a pessoa mexeu com a boca, então isso é considerado uma ação. Mexer com a boca é considerado uma ação. Então aqui, a princípio, o Tosfot traz uma pergunta sobre isso que falou Rabbi Yochanan, que mexer a boca é considerado uma ação, que existe um montão de proibições que a pessoa só faz com a boca, que ele não recebe malchus. Por exemplo, uma pessoa que ele, está escrito que todas as proibições da Torá ele recebe malchus, menos quando a pessoa jura em vão, ou a pessoa fala uma maldição, Chas v'Shalom, contra Deus, ou testemunhas em falso. Por quê? Porque eles não recebem chicotadas, porque eles não fazem um ato, eles não fazem uma ação, eles só falam, eles só mexem a boca, mas eles não falam, eles só falam. Falar não é considerado uma ação. Então pergunto, Toises, como que Rabbi Yochanan fala que a pessoa que apenas mexe as bocas é considerada uma ação? Lá nós vemos claramente que tem vários casos que a pessoa fala e não é considerada uma ação, não recebe malchus. Então a resposta que Toises fala é o seguinte: na verdade, qual é, por que que aqui nesse caso Rabbi Yochanan ele fala que o pensamento é considerado uma ação? Porque através do pensamento dele ele fez uma ação, ele mexeu com a vaca não está mais comendo. E não quer dizer que através da voz dele a vaca fez, ele causou apenas que a vaca fizesse um trabalho. Ele falou, não, isso é o próprio trabalho. O grito que ele deu nesse momento é a mesma coisa que tampar a boca da vaca. Então nesse caso nós falamos que mexer a boca é considerado como se fosse uma ação, diferente das outras proibições, que as outras proibições era apenas apenas uma fala. Mesmo que a Gemara fala que tem Eidim Zomemim, o caso que a pessoa testemunha em falso, que a fala dele pode trazer a morte do outro, mas a Gemara fala que isso aqui na verdade Eidim Zomemim é apenas ele não recebe chicotadas porque ele apenas não está Neshkin considerado lá, mas na verdade sim, né? Ele sabe chicotado, mas por outro motivo, porque Yesh também é Yah, porque na verdade, como que ele ficou uma testemunha falsa? Porque ele viu um fato, não quer dizer nenhum ato. Na verdade, tem casos que ele sim recebe chicotado, mas isso é por outro motivo que não está ligação aqui. Então aqui nós vemos uma grande diferença que tem na fala, no pensamento. O pensamento, a pessoa jamais ele pode ser castigado por um pensamento, que um pensamento não chega à ação, mas a fala sim pode chegar à ação. Então aqui nós vamos entender, que às vezes a fala do ser humano pode levar a uma ação. Então podemos comparar a fala do ser humano com a fala de Hashem, que ele pode chegar à ação, mas é diferente, a fala do ser humano ele apenas pode causar, levar a chegar a uma ação, mas a própria fala não faz uma ação. Diferente de Hashem, quando Hashem fala, ele cria. Então por isso, por esse caso, nós falamos que pela Torá, a pessoa que fala, somente uma pessoa que fala no Shabbat, faz o trabalho de falar no Shabbat, uma coisa está ligada com a melocha, não é uma proibição no Shabbat, uma pessoa, porque na prática a fala dele não vale uma ação. Mas já que a fala da pessoa pode causar uma ação, por isso Chachamim eles decretaram e falaram que também uma fala que está ligada com Melocha também é proibida no Shabbos, que a fala está mais ligada com a ação do que o pensamento. Então já que a pessoa normalmente na fala dele pode chegar a uma ação, então Chachamim fizeram um decreto que da mesma forma que pela Torá é proibida a pessoa fazer um trabalho no ato, na ação, assim também é proibido ele fazer um trabalho no Dibur, que é a fala. Mas o pensamento, que jamais a pessoa pode levar uma ação normalmente, não tem uma conexão com a ação, então por isso o pensamento não tem uma proibição nem de ordem natural, nem de ordem rabínica. Agora nós vamos entender, mas mesmo que não tenha proibição, nem natural, nem ordem rabínica, mas um hassid, quem que é um hassid? Aquele que está ligado com Hashem, de verdade. Então, da mesma forma que Hashem descansou, não somente da fala no Shabbos, mas também do pensamento, um hassid que está verdadeiramente ligado com Hashem, mesmo o pensamento ele descansa no Shabbos, que nem aquele hassid que ele quis consertar a coisa no Shabbos, ele falou que nunca mais eu vou consertar aquilo, porque para um hassid, ele tem que estar mais ligado que uma pessoa qualquer. Então para ele, ele tem que ser igual, descansa igual a Hashem, da mesma forma que Hashem descansou mesmo no pensamento. Então assim também, um hassid também, ele deve se rigorar sobre si, nem em pensamento. Agora nós vamos entender o que o Alter Rebbe escreve no final do Tânia. No final do Tânia ele explica por que é proibido a pessoa fazer uma conversa em vão, e por que é somente no pensamento, somente na fala e não no pensamento. Por isso ele fala que da mesma forma que Hashem descansou da fala de criar o mundo, quer dizer, a fala de Hashem ia levar a ação, assim também a pessoa tem que se comparar com Hashem, que não falar coisas que estão ligadas com assuntos mundanos. Porque isso se parece com o trabalho de Hashem. Por que que ele fala justamente, do que ele fala com isso aqui, que Hashem com isso criou o mundo? Que ele quer dizer duas coisas: que somente da fala, porque o pensamento no homem não está ligado com a ação, e também somente fala em assuntos materiais, porque a fala pode estar conectado com o mundo material. Então isso são, na verdade, aqui a gente entende por que que realmente a proibição de falar no Shabbos é uma proibição de Rabbanan, que a pessoa, na verdade, pode chegar com a fala dele, é considerado de vez em quando, para certos assuntos, é também considerado mais, mesmo que em relação ao Shabbat não é considerado uma ação, mas nesses casos a pessoa deve se rigorar e fazer igual achando o descanso do mundo. Então, agora o Rebbe vai falar que esse assim termina o Tanya. O Tanya termina dizendo a proibição de falar no Shabbat coisas em vão. Nós vamos agora ligar esse final do Tanya com o começo do Tanya. Nós falamos que Na'utz Tchilatam Sofam, sempre existe uma conexão com a parte final, com a parte inicial. Como começa o Tanya? Mashbim Ototei Tzadik, que fazem a pessoa jurar que ele vai ser um tzadik. Está conhecido a pergunta, o que, que adianta a pessoa lá em cima jurar que ele vai ser um tzadik? Mas ele vai descer aqui para esse mundo tem testes que lá em cima não existem. Então o que, que adianta? Aqui tem um porpo, aqui tem um Yetzer Hora, o que, que adianta a pessoa jurar que ele vai ser um tzadik? Então, Tzemach Tzedek, ele explica que através disso que a pessoa faz esse juramento lá em cima, então lá em cima transmitem e iluminam para a Neshama dele aqui embaixo, do Mazal dele. Quem faz esse juramento é o Mazal dele, que a Neshama dele lá em cima dá força para que ele possa dominar o corpo dele, o Yetzer Hora. Então aqui nós entendemos que ao começo do Tanya ele está frisando como que a fala do homem lá em cima, só o juramento dele leva a ação. O próprio juramento que ele fez na fala dá força para ele aguentar aqui embaixo, dominar seu Yetzer Hara. Isso faz que ele liga a pessoa também na ação, baseado no juramento que ele fez com a fala. Então aqui nós vemos então três diferenças. Pela Torá, a proibição é apenas de fazer um trabalho na ação. Midrabanan, a proibição também na fala. E Amidat Hassidut, apenas no pensamento. Então aqui nós falamos, nossos Chachamim, eles falaram que uma proibição de Rabbanan é muito mais querida perante Hashem do que uma proibição da Torá. Qual é o motivo para isso? Que as palavras da Torá são ordens que vêm de cima, que o homem é obrigado a cumprir. Então por isso o trabalho do homem, quando ele cumpre as mitzvot, ele demonstra que ele está ligado com Hashem apenas por obrigação. Ele é obrigado a fazer e assim ele vai fazer aquilo que foi ordenado na prática. Mas quando o homem se liga com Hashem, cumprindo as mitzvot de Rabbanan, com isso ele demonstra que a ligação dele com Hashem não é somente aquilo que Hashem obrigou ele. Ele se liga com Hashem com vontade. Ou seja, ele não está contente apenas com aquilo que a Torá proibiu. Ele coloca sobre si também várias proibições, várias cercas, para que ele não chegue a transgredir uma proibição da Torá. Então isso ele demonstra que ele cumpre as mitzvot com prazer maior, com uma ligação mais íntima de Hashem. Então por isso, quando a pessoa está ligada pela loja, a pessoa é proibida fazer o trabalho na ação, que isso aí a Torá proibiu. Mas quando ele quer se ligar com a chama de verdade, quer mostrar, então vieram Chachamim e falaram, também na fala é proibido. Mas mesmo assim, essa ligação com a Hashem é somente a vontade dele, que demonstra a vontade dele em Hashem, ainda está ligado com as proibições, que ele está ligado com a ação. Mas o verdadeiro Hassid, nem mesmo aquilo que está ligado com a ação, até o mesmo pensamento, quando a vontade dele é se entregar totalmente para Hashem, então aí ele se impede também de fazer um trabalho, até mesmo no pensamento, que a ligação com Hashem é de uma forma muito íntima, que pega até mesmo o pensamento dele. Então, através que o homem se conecta com Hashem, através do cumprimento das mitzvot na prática, que isso na verdade é como falou o Alter Rebbe, o Shabbat Chitzoniut, apenas o exterior do Shabbat. Então ele sente apenas o Chitzoniut de Elokut, o exterior de divindade. Então por isso ele apenas descansa da ação, no lado exterior. Mas quando ele se liga com Hashem de uma forma íntima, através de Dibrei Tzofrim, então ilumina nele e na alma dele uma revelação que está ligada também na força da fala, que é porque da mesma forma que Hashem descansou na fala, assim também ele quer descansar na fala. Mas um Hashid, que ele não é uma existência por si, então ilumina para ele o pensamento que está acima de qualquer ligação com o mundo, e por isso ele toma cuidado até mesmo no pensamento, para não fazer um trabalho no Shabbat, para estar ligado com Hashem também no lado do pensamento. Agora nós vamos entender porque que o Alter Rebbe ele começa, ele fala antes o Zachor do Shabbos. Qual é o Zachor do Shabbos? A proibição, a dedicação da pessoa na reza, que a pessoa vai se ligar na reza com a Hashem de uma forma mais íntima, com Kavaná. Isso é o assunto de Shabbos que está ligado, o trabalho de Shabbos que está ligado com Zachor, no forma íntima. Quer dizer que no momento, como que a pessoa pode chegar a ser um verdadeiro Hassid? que está ligado a Hashem, até mesmo no pensamento, que mesmo o pensamento não fazer malachá, isso é um resultado do trabalho dele de se ligar com Hashem através da reza. Quando a pessoa reza no Shabbos com Kavaná, ele faz o Shabbos com intenção como tem que ser, aí ele se conecta com Hashem de forma tal que ele vira um Hassid, e ele fica realmente separado até mesmo de assuntos mundanos, mas até mesmo no pensamento. Mas na prática, a ordem, a obrigação, a proibição foi somente na ação pela Torá e também na fala conforme a ordem rabínica, mas a pessoa que se dedica verdadeiramente para Hashem, o Shabbos dele é totalmente diferente, ele passa a ser um Hassid, e realmente até mesmo no pensamento é diferente. Isso tudo vem reforçar aquilo que nós já falamos várias vezes, que é um Shabbos. Shabbos, na verdade, que já terminou a sicha, mas um Shabbos, na verdade, não é a pessoa apenas ele deixar de trabalhar, vai fazer outros afazeres. Shabbos é uma outra coisa, a pessoa tem que mudar totalmente a fala dele. A fala dele tem que ser diferente. Um Hassid, aquele que está ligado com o Hassidut, ele muda até mesmo o pensamento dele em Shabbos. O pensamento dele é diferente, a cabanada de filar é diferente, a reza é diferente. A pessoa no Shabbos tem que ser uma outra pessoa. Então, quando a gente fala na Seleção Libra, Shabbat, Lashem Elokecha, que é Hashem, que tem que ser Shabbat como Hashem. Não somente deixar de fazer trabalhos na prática, mas mesmo nossa fala tem que ser diferente, nossa cabana tem que ser diferente. Dessa forma, a gente pode realmente provar o que é o verdadeiro Shabbos. O Shabbos, na verdade, é um assunto que está ligado com elevações, com revelações divinas muito elevadas, que a gente viu aqui na Sihá. Então, a gente só pode chegar quando a pessoa se dedica para o Shabbos da forma prime, da forma íntima, e o prime, Shabbos prime, isso traz para ele o verdadeiro prazer e alegria do Shabbos.